Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, parte 4, quarto semestre de estudos. Hoje vamos estudar um filósofo, Thomas Nagel, que é professor de filosofia da Universidade de Nova York e um dos pensadores, uma das vozes polêmicas da filosofia na atualidade. O Nagel, ele tem um modo de escrever que pode, para o leitor brasileiro, parecer um pouco cansativo esse modo, pela maneira como ele retorna ao mesmo tema, ao mesmo ponto, às vezes se afasta e quando parece que vai tomar um rumo distante, ele retorna, dessa vez com outro autor, com outro posicionamento. No entanto, aqueles que têm paciência, e esta obra que veremos hoje, que é Visão a Partir de Lugar Nenhum, uma obra volumosa, são 400 páginas, aqueles que tiverem paciência provavelmente sairão enriquecidos com as reflexões que o Nagel propõe. Para os nossos propósitos, eu selecionei os aspectos da obra dele que vão conversar com a filosofia clínica e centrei o tema em torno do tópico 3, sensorial e abstrato em filosofia clínica. Nós poderíamos conversar sobre muitos outros aspectos, por exemplo, os prejuízos, através dos elementos morais e éticos que ele coloca na obra, muitos outros. Poderíamos trabalhar a questão epistemológica, ele tem todo um miolo do livro sobre conhecimento e epistemologia muito rico. Mas, até com a proximidade da semana de estudos, acho que, de várias maneiras, esse tema se torna atual para os nossos estudos. Logo nas páginas iniciais, o Nagel nos diz que este livro foi iniciado em 78 e 79, durante um período sabático na Universidade de Princeton, e concluído em 1984, 85, por ocasião de um sabático na Universidade de Nova York, e com apoio financeiro em ambos os casos do National de Humanities, uma instituição de pesquisa e estudos. Do que trata essa obra? Vamos ver na própria voz do autor o que quer dizer este enigmático título, Visão a Partir de Lugar Nenhum. Ele diz: este livro trata de um único problema. Como combinar a perspectiva de uma pessoa particular inserida no mundo, com uma visão objetiva deste mesmo mundo, em que a própria pessoa e seu ponto de vista estão inclusos. Vamos repetir essa parte? Como combinar a perspectiva de uma pessoa particular inserida no mundo, com uma visão objetiva deste mundo, em que a própria pessoa e seu ponto de vista estão inclusos? Esse é o problema que enfrenta toda criatura com impulso e a capacidade de transcender seu ponto de vista particular e conceber o mundo como um todo. Bem, alguns leitores talvez fiquem com a impressão de que o Nagel quer ir além de um ponto de vista subjetivo, mostrando a possibilidade de uma visão objetiva do mundo. E de fato, ele mesmo coloca que em vários momentos ele pelo menos alinhava esses princípios. Mas, ao término da obra, a grande impressão, pelo menos para mim, é que o que ele fez foi pintar um grande mosaico no qual possibilidades aparecem e muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação. Para tudo o que virá a seguir, vamos considerar uma introdução a partir do tópico 3, sensorial e atividade. Então vamos a um breve resumo do tópico 3, sensorial e abstrato. Quando nós estudamos o tópico 3 da estrutura de pensamento e é colocado aquela reta no quadro e consideramos que algumas pessoas em determinadas vivências da vida estão mais para o sensorial, em outras vivências mais para o abstrato, em algumas vivências estão num fator que parece mesclar as coisas de modo indistinto e não sabemos separar, e assim sucessivamente. E consideramos também que às vezes um estado muito abstrato, quer dizer, a pessoa está muito à direita da régua, na verdade caracteriza um modo sensorial de ser. Por exemplo, há pessoas que quando elas pensam que estão viajando, que estão navegando, que estão curtindo a brisa, às vezes para essas pessoas isso é muito mais sensorial do que quando propriamente elas estão lá na brisa, sentindo o ar na pele. Para alguns, a ideia do ar na pele, a brisa sobre o rosto, é mais sensorial do que a própria vivência em si. Não é? Quer dizer, e o que torna bastante complexa a tentativa de uma classificação de sensorial e abstrato. Nós o fazemos porque, claro, conforme a tradição filosófica, houve, desde Platão, essa divisão dessa forma, sensorial de um lado e abstrato para o outro. Grosso modo, na realidade, o que acontece é que há muitos e muitos estados na vida nos quais essa divisão se torna irrelevante, indistinta, e outras coisas estão em andamento que não dizem respeito a ela. Bem, quando o Thomas Nagel nos traz essa obra, e diz que o objetivo dele aqui é considerar se podemos ter esta vivência objetiva de fato, ou se tudo será sempre algo subjetivo, quer dizer, as estrelas, o universo, tudo mais, sempre será a partir de um ponto de vista meu, e portanto para cada um de nós será diferente, nunca haverá uma visão totalmente objetiva das coisas, porque sempre haverá as nossas particularidades, cada um de nós envolvidos na tentativa de entender isso. Quando ele coloca a questão desta maneira, ele assume de novo o problema platônico, ele assume de novo o problema cartesiano e procura trabalhar a partir dali. Ou seja, você pode dividir a existência, o universo, o mundo de milhares de formas e maneiras. Uma delas é dividir as coisas entre subjetivo e objetivo. E aí você vai encontrar 10 milhões de problemas em torno desses temas. Para outras pessoas, uma questão como essa nem se coloca. Ela se torna completamente irrelevante diante de outros temas que estão em andamento. Mas aqui para ele é isso que importa. Então, colocado um problema dessa dimensão e dessa maneira, ele começa a escrever e diz: se alguém pudesse dizer como se relacionam os pontos de vista interno e externo, de que modo cada um pode ser desenvolvido e modificado a fim de se levar em conta o outro e como ambos devem governar em conjunto, pensamento e as ações de cada pessoa, seria obtido algo equivalente a uma visão de mundo. O que tenho a dizer sobre essas questões não apresenta suficiente unidade para merecer tal título. Um dos meus argumentos será que, com frequência, a busca de uma concepção altamente unificada da vida e do mundo leva a equívocos filosóficos, a reduções falsas ou a recusa em reconhecer parte do que é real. Ainda assim, quero descrever um modo de enxergar o mundo e viver nele que seja adequado a seres complexos, sem um ponto de vista naturalmente unificado. Ele se baseia no esforço deliberado de justapor ao máximo de sua força as visões interna e externa, ou objetiva e subjetiva, a fim de obter uma unificação, quando for possível, e de reconhecer claramente quando não for. Bem, se formos considerar o quanto o Nagel consegue, isso a que ele se propõe, acho que teremos aqui várias opiniões filosóficas bastante divergentes, ok? Entre vocês que fazem esse curso. Porque ele parece muito mais, em alguns momentos, complicar essa questão do que ajudar a encaminhá-la. Adiante, o Nagel escreve: uma visão ou uma forma de pensar é tanto mais objetiva do que outra quanto menos depende dos aspectos específicos da constituição do indivíduo e de sua posição no mundo, ou do caráter do tipo particular de criatura que ele é. Vocês poderiam dar exemplos disso? Querem um exemplo disso? Uma pessoa, acompanhando essa chuva muito forte que cai aqui fora, nos coloca que, do ponto de vista da visão, do conhecimento dela, é tudo isso que está acontecendo não é chuva, que não há chuva alguma. Comparem com o que ele diz: uma visão ou forma de pensar é tanto mais objetiva do que outra quanto menos depende dos aspectos específicos da condição do indivíduo, da constituição. Essa opinião que ele está dizendo depende muito da constituição dele. Vocês pegariam um copo, mostrariam ele cheinho de água da chuva para a pessoa. E diriam: olha, isso aqui é água da chuva. Mas aí nós caímos naquela questão, ele pode dizer: bom, mas isso é a sua opinião, você pode ter pego isso de outro lugar e está atribuindo a chuva. Até onde vai chegar isso, até que possamos dizer: há um dado objetivo, sim, e há uma individualidade, uma subjetividade? Quais são os critérios? Seria, por exemplo, a convenção? Seria o critério estatístico? Seria um outro critério? Haveria, de fato, uma realidade objetiva para além de nós? Quando morremos, acabou a existência para um de nós, o mundo aí fora vai continuar? Existe essa realidade subjetiva, objetiva? Ou tudo está de acordo com a nossa existência? E tudo que existe só existe porque nós construímos, nós assim pensamos? Eis o problema que ele está começando a nos colocar. Um problema que já foi enfrentado por inúmeros filósofos. E um problema que facilmente enreda hoje um pensador em uma armadilha conceitual. Se descuidar, ele está preso nas malhas desse argumento. Ofereço aqui, escreveu Nagel, uma defesa e também uma crítica da objetividade. Muito bem, vamos então agora acompanhar alguns trechos importantes do que este filósofo nos coloca a respeito deste tema. Toda esta parte na qual ele fala sobre a mente é muito, muito interessante para os nossos trabalhos. E ele começa a tratar a mente pela objetividade física. Vamos lá. Ele começa tratando da questão behaviorista. E Nagel nos diz o seguinte: argumentei em algumas ocasiões contra as várias formas de reducionismo, behaviorista, causal ou funcionalista, oferecidas por aqueles que buscavam fazer da mente um lugar seguro para a objetividade física. Todas essas teorias são motivadas por um critério de realidade epistemológico, ou seja, só existe o que pode ser conhecido de determinada maneira. Mas é inútil tentar analisar os fenômenos mentais de modo que eles se revelem como parte do mundo externo. As características subjetivas dos processos mentais, ao contrário de suas causas e seus efeitos físicos, não podem ser apreendidas pela forma unificada de pensamento que é própria para lidar com o mundo físico, que jaz sobre as aparências. Não apenas sensações puras, mas também estados mentais e intencionais, por mais objetivo que seja o seu conteúdo, devem ser capazes de manifestar-se de forma subjetiva para poderem estar na mente. Bem, então o Nagel coloca que se tentarmos colocar a objetividade, aquilo que de fato se torna para além do nosso subjetivismo, das nossas impressões, se quisermos reduzir tudo isso apenas àquilo que a mente pode catalogar, que a mente pode entender, teremos problemas aqui. Porque provavelmente acharemos que o que não está na mente não está em lugar nenhum, não existe. Quando muito, talvez, a pessoa possa dizer que não existe para ela. Há muitas questões aqui, direta e indiretamente relacionadas. Querem ver algumas delas? Considerem o seguinte, vamos supor um aparato psíquico. Você construiu uma mente num laboratório, ok? Bom, essa mente. Então, você vai entrevistar essa mente que você construiu no laboratório, uma mente computadorizada. Muito bem, você é um neurocientista, construiu, não é um cérebro tão poderoso quanto o cérebro humano, é um quarto desse cérebro, mas já apresenta muitas peculiaridades, é um ser inteligente, etc. Você pergunta para esse cérebro o que é o mundo, o que é a realidade, o que é a vida, e ele começa a descrever conforme o que ele alcança. Como você não dotou esse cérebro de certos sentidos, como o tato, a visão, ele então é restrito quanto a certas análises dessa ordem, mas muito rico em outras análises. Muito bem, lá pelas tantas você diz a ele, você então, dentro do seu mundo, você está seguro e convicto que está tudo bem, e esse cérebro responde, perfeitamente. Segundo todas as perspectivas, todas as análises, tudo está bem, tudo está em paz. E no entanto, do lado de fora, já antes de construir esse cérebro em laboratório, foi combinado que um projétil ia ser disparado num dado momento, inviabilizando e aniquilando esse cérebro. Ele, seguro da subjetividade dele, que ele acha que abrange todos os elementos de objetividade ao redor, ignora completamente isso e, infelizmente, pagará com o preço de ser aniquilado. Eis apenas um dos problemas de uma subjetividade que acha que abarca elementos que podem transcendê-la. Podem, não quer dizer que vão. É que colocado o problema desta maneira, como ele está propondo, esse tipo de argumentação é plausível. Agora, aqueles que consideram uma subjetividade que abrange qualquer elemento que possa estar para além dela como algo objetivo, então esse tipo de argumentação já não cabe. Ou seja, o Nagel faz aqui uma crítica radical ao reducionismo. Ele diz, os verdadeiros princípios fundamentais da mente só serão descobertos, se é que virão a sê-lo, por meio de uma abordagem mais direta. Contudo, limitar-se a negar a possibilidade da redução psicofísica não põe fim ao problema. Há também a questão de como conceber a inclusão dos processos mentais subjetivos no mundo tal qual realmente é. E ainda a questão de se é possível entendê-los objetivamente de alguma outra forma. O fisicalismo, embora inaceitável, tem atrás de si um impulso mais amplo, ao qual se dá uma expressão distorcida e, em última análise, contraproducente. Trata-se do impulso de encontrar uma forma de pensar o mundo tal como ele é. Isso seria possível, vocês acham? É possível a um ser humano ou um outro ser, uma criatura, pensar o mundo tal qual o mundo é? Vamos colocar uma borboleta, um ser humano e um computador. Os três vão analisar o mundo. Qual deles, de fato, dirá o mundo tal qual o mundo é? A borboleta? O ser humano? O computador? Qualquer que seja a resposta dos senhores, eu perguntaria por quê? Por que a borboleta, ao nos descrever o mundo como é, seria mais exata, ela estaria mais em contato com a objetividade do que o ser humano ou o computador? E se considerarmos dessa forma, então cabe a questão que ele está se propondo a discutir? Que existiria uma objetividade, sim, que seria possível fazermos uma análise, sim? Vejam os problemas que estamos encontrando aqui. O Nagel continua nos dizendo: é verdade que os recentes avanços na física levaram algumas pessoas a acreditar que, ao fim e ao cabo, ela talvez seja capaz de fornecer uma concepção acerca do que realmente existe, independentemente da observação. Mas não desejo argumentar que, já que a ideia da realidade objetiva tem mesmo que ser abandonada por causa da teoria quântica, poderíamos ir até o fim e admitir a subjetividade do mental. O problema central não é se devemos ou não admitir pontos de vista na explicação do mundo físico. Ok? Portanto, esqueçam momentaneamente a questão da borboleta, do ser humano e do computador tentando entender isso. Porque ele diz: o problema central não é se devemos ou não admitir pontos de vista na explicação do mundo físico. Seja qual for a resposta a essa pergunta, ainda estaremos diante do problema independente sobre a mente. Os próprios fenômenos da consciência constituem o mais claro desafio à ideia de que é a objetividade física que dá forma geral à realidade. Não pretendo, em resposta a isso, abandonar inteiramente a ideia da objetividade, mas antes sugerir que a interpretação física não é a única possível. Ok. Quanto a isso, como filósofos compreendemos, a interpretação que a física fornece, de fato, é mais uma interpretação, não é? O que será que o Nagel nos propõe? Bom, ele vai tratar então da objetividade mental. Isso é possível? Como é possível uma objetividade mental? De qualquer exercício, de qualquer forma que façamos, ainda assim nós estaremos emprestando um ponto de vista que é nosso, de alguma forma, para analisar algo. Mas o Nagel vai recorrer a um princípio muito interessante. Ele vai propor algo muito interessante como um caminho para isso que estamos vendo. Vamos ver o que ele vai propor. Ele diz assim: presumimos que nós mesmos não somos apenas partes do mundo, tal como ele se evidencia a nós. Mas, se somos parte do mundo tal como ele é em si, devemos ser capazes de nos incluir, nossas mentes, nossos corpos, numa concepção que não esteja vinculada exclusivamente ao nosso ponto de vista. Bom, vamos ver o que ele está colocando. Se você está no universo como uma estrela está no céu em algum lugar, e você sendo parte de tudo isso, talvez seja possível que em algum momento você possa opinar não a partir de você mesmo, mas a partir de uma estrela, a partir de um outro lugar. Portanto, não será uma visão objetiva sua. Lembrem, ele está propondo, está nos dizendo, a física não seria a única resposta. Talvez existam outras, como esta, por exemplo. Ele coloca como uma possibilidade, não como um fato. Devemos, em outras palavras, ser capazes de pensar em nós mesmos a partir de fora, mas em termos mentais e não físicos. Tal resultado, se fosse possível, seria descrito como um conceito objetivo da mente. Ok? É isso que ele quis colocar com o tema do título do capítulo. O que pretendo explicar agora é como seria, seguindo este meu raciocínio, um entendimento natural objetivo da mente, um entendimento tão objetivo quanto for compatível com a subjetividade essencial do mental. Acredito que ele tem origem no conceito comum de mente, mas que pode ser desenvolvido para além disso. E a questão é, até onde? Em termos práticos, eu não faço ideia de até onde se pode chegar, mas creio que não haja objeções em princípio a tal desenvolvimento, e que essa possibilidade deve já ser incorporada em nossa concepção de nossas mentes. Penso que podemos incluir-nos, com experiências e tudo, num mundo que seja concebível, não a partir de um ponto de vista especificamente humano, e que podemos fazer isso sem reduzir o mental ao físico. Mas acho também que qualquer concepção desse tipo será necessariamente incompleta. Bom, aceitando este livre filosofar que Nagel se propõe, vamos colaborar com ele. Vamos supor que em alguns anos, um dos aparelhos sofisticados que a humanidade terá, um deles é capaz de subtrair, por exemplo, de nós uma parte de alma, de espiritualidade, de essência. Eu estou fazendo um exercício de diletantismo filosófico. E apontando para uma estrela no espaço sideral, jogar essa nossa essência lá. E durante algum tempo, nós poderemos ter o ponto de vista da estrela sobre as coisas, não mais a nossa. Isso poderá ser um exercício que dure às vezes 4 mil anos, 10 mil anos. Por 10 mil anos você será uma rocha, uma estrela, às vezes nascendo, às vezes desaparecendo, mas estará lá. Quando então, aquela máquina puxará você de volta. E você voltará para essa sua subjetividade humana, acrescido da experiência que você teve do seu ponto de vista como estrela por um tempo. Por favor, concedam ao professor de vocês a liberdade poética desse exercício apenas como uma contribuição ao trabalho do Nagel, nesta metáfora filosófica que estamos tratando, ok? Nada mais que isso. Assim sendo, talvez, como Nagel propõe, possamos ter uma visão objetiva de um outro ponto de partida sobre os referenciais do mundo. Isso poderia ser feito também com um vegetal, com uma gramínea, com uma bela samambaia que você tem no salão da sua casa e outras coisas mais, como também poderia ser muito além disso, mas com respeito à didática que estamos estabelecendo aqui, vamos apenas ficar nesse primeiro exemplo. Ou seja, talvez assim uma segunda subjetividade fosse possível ou uma nova objetividade fosse possível. Será que essa visão que você teve de estrela sobre o universo autorizará essa sua visão humana, subjetiva, que você tem sobre as coisas? Será que o encontro desses conhecimentos agora em você se dará de uma forma complementar, rica, por desdobramentos ou será uma forma fragmentária, um conflito, uma cisão tópica ou outra coisa? Não sabemos, não sabemos. Bom, então o Nagel, como vocês viram, ele rejeita aquela visão reducionista, ok? E ele coloca assim, alguns parágrafos depois. A meta de tal entendimento tal, é ultrapassar a distinção entre a aparência e a realidade mediante a inclusão da existência de aparências numa realidade elaborada. Nada então será deixado de fora, mas essa realidade expandida, como a realidade física, não terá mais um centro. Embora as características subjetivas das nossas mentes estejam no centro do nosso mundo, devemos tentar concebê-las como uma simples manifestação do mental num mundo que não se abre especificamente para o ponto de vista humano. Admito que se trata de uma tarefa paradoxal, mas me parece que vale a pena tentar. O primeiro requisito é pensar em nossas mentes como meros exemplos de algo geral, da mesma maneira que estamos habituados a pensar em coisas e eventos particulares do mundo físico como exemplos e manifestações de algo geral. Devemos pensar na mente como um fenômeno para o qual o exemplo humano não é necessariamente central, embora nossas mentes estejam no centro do nosso mundo. O que ele está propondo, traduzindo para a filosofia clínica, é um deslocamento longo, um deslocamento curto, atrelado a várias recíprocas de inversão em efeito cascata. Não é tarefa simples, ok? Não é muito fácil, ao entrar em algo dessa natureza, perder-se nesses caminhos. Vou parar aqui o gravador para conversarmos um pouco. Vamos prosseguir o trabalho, então. O Nagel nos dá uma advertência, Thomas Nagel. Ele diz assim que, quando falo de um conceito geral de mente, não me refiro a um conceito antropocêntrico, que concebe todas as mentes por analogia com a nossa. Refiro-me a um conceito sobre o qual nós mesmos figuramos como ocorrências, sem nenhuma sugestão de que sejamos as ocorrências centrais. Ok? Bem, ele vai entrar então no problema. Isso é possível? Como podemos conceber outras mentes diferentes da nossa mente sem contaminar tudo com os nossos pontos de vista? Ou será que o máximo que conseguiremos é uma baixa contaminação? Vamos lá, vamos acompanhar o pensamento de Nagel. O problema de situar-nos num mundo do qual não somos mais o centro surge na filosofia numa versão mais simples, independentemente da ambição de formar uma concepção geral, não idealista, da realidade. Apresenta-se no âmbito individual, como o problema das outras mentes. Bem, aqui ele vai trabalhar os tipos mentais, que vão praticamente ao infinito. Acho que podemos avançar um pouco aqui. Podemos usar os conceitos gerais de experiência e de mente para especular sobre formas de vida consciente cujos sinais externos não podemos identificar com segurança. Existe provavelmente muita vida no universo, e talvez só tenhamos condição de identificar apenas algumas de suas formas, pois simplesmente seríamos incapazes de interpretar como comportamento as manifestações de criaturas muito diferentes de nós. Com certeza, tem algum significado a especulação de que tais criaturas existem e que têm mentes também. Ou seja, se você levar isso a partir do que ele está colocando, extrapolando livremente, o que pode acontecer? Criaturas às vezes estão passando aqui, ó, por esse espaço-tempo, nós não as vemos, porque tem mentes completamente diferentes da nossa, assim como nós passamos pelos mundos dela. Eventualmente, tal qual um rádio sintoniza e deixa de sintonizar ondas, podemos eventualmente ter algumas emanações de criaturas assim, e vice-versa, pode acontecer. Então, vocês entendem com maior proximidade o fenômeno das transversalidades, né? Já estudado na filosofia clínica, lá na parte quando estudamos as autogenias. Muitas transversalidades podem, não quer dizer que são assim, podem ter a ver com esses elementos. Podem, não é? Provavelmente, num universo tão grande, há milhares de formas de mentes diferentes, milhões de formas de mentes diferentes. Algumas conseguem, talvez, aquelas que podem se comunicar entre elas, podem trocar experiências, podem saber da existência mútua e outras coisas, mas muitas não. Agora, se levarmos isso para outros adventos, como por exemplo as religiosidades, as espiritualidades, quanto daquilo que se fala de espiritualidade, de religiosidade, não seriam emanações dessa natureza de mentes diferentes, num mesmo espaço existencial, seja ele sensorial, seja ele de outra natureza, para mais, para menos, não é? Quantas dessas interpretações não seriam reducionismos extremos de religiosidades, de tentativas de compreender essas coisas? Somos pesquisadores, não é? Estamos conversando, estamos pesquisando, queremos aprender, ir além dos discursos. E uma conversação como essa, com muitos critérios e muitos cuidados, é parte desse exercício, ok? Bem, para o Nagel, há uma incompletude disso que nós podemos chamar de uma realidade objetiva. Não, vejam, nós estamos acostumados à incompletude da nossa experiência interna. E ele está dizendo, não, há uma incompletude também. Não é? Pode parecer esquisito, mas o universo, ele não aprendemos desde cedo a infinitude do universo? Uma das questões muito interessantes, essas viagens que nós fazemos pelo mundo, pelos vários países, aí, esse ano nós vamos fazer a 10ª jornada internacional de estudos, imagine, essa jornada para Portugal e Santiago de Compostela, pois... Quando nós estivemos na Toscana, eu convidei um grupo de colegas para caminhar ali por Florença. Nós estávamos caminhando em direção à famosa catedral, isso, e lá em cima, não é? Aquela impressionante abóboda que ainda hoje desafia os arquitetos pela maneira como foi construída. Seu construtor incendiou aquilo, os escritos, e ninguém sabe como é que ele fez. E... conversando sobre aquilo, num dado momento, nós paramos perto e eu disse para o grupo de colegas, olhem, entre as diferenças fundamentais que havia de um homem que chegava ao Renascimento, aquele homem ainda francamente medieval, e o homem de hoje, uma das diferenças é que, por exemplo, quando você vai até a rua e você olha para o céu, para o nosso céu estrelado, você hoje chega no quintal da sua casa, depois da aula vai olhar para o céu. Eu acho que quase todos vocês, olham como quem está olhando para fora, não é? Você está aqui na Terra e você olha para o espaço infinito, sideral, ou é como quem olha de uma janela para fora. Pois o homem medieval, aquele homem que alcança Galileu, ele olhava como quem olha para dentro. Olha que interessante a visão de mundo, a conformação de mundo que se tinha. Não estavam ali. As terras eram o centro. Diferentemente de como nós acreditamos e pensamos agora, Nós acreditamos que não, que a Terra não é a Terra, é um pontinho. E tem vários vídeos aí pela internet, YouTube e tudo mais, mostrando que somos uma gotinha de nada. Vendo aqueles vídeos que vocês já receberam, que aparece a Terra, depois Júpiter, depois o sistema solar, e de repente a Terra nem aparece mais nada. O próprio sistema solar vira um pontinho, uma gota no oceano. Quer dizer, essa é uma visão nossa contemporânea do homem de 2018. O homem da era de Galileu, ele olhava para o mundo, para a estrela, o espaço sideral lá fora, como quem olha para dentro. Para nós, essa é uma visão já tão. Ela é uma visão tão diferente da que temos, que eu acho que a maioria dos senhores sequer consegue imaginar isso. Deve ficar pensando, mas como? Como? Se você está na Terra, como é que você pode olhar para o céu e estar olhando para dentro? Quer dizer, nem não dá mais para pensar assim. Eu teria que parar a aula e mostrar aqui no quadro como isso é possível. Mas, apenas para ficar como uma ilustração, pensem para quem olha para um corredor de uma casa, por exemplo. Okay? Você está olhando para dentro do corredor. É mais ou menos assim que eles olhavam. Você está na casa. A casa é o centro de tudo. Então, o que está ali é só uma passagem que leva a um lugar muito pequeno. É assim que o céu era considerado. Quando Nagel nos propõe esse tipo de argumentação, alguns travam na mesma hora e dizem: opa, mas como é possível isso? Dependendo do grau de inversão, dependendo do quanto o elemento antropocentrista ainda habita o seu aparato mental, é improvável que você faça esses deslocamentos a que ele está propondo como um exercício, vejam. Nagel está dizendo, olha, pode ser que tenha, e se tiver, somos filósofos, vamos ver isso, não é? Vamos investigar. Ah, na busca desse objetivo, escreveu Nagel, no entanto, ainda que se obtenha pleno êxito, algo inevitavelmente irá se perder. Se tentarmos entender a experiência a partir de um ponto de vista objetivo, diferente daquele do sujeito da experiência, então, mesmo que continuemos a reconhecer sua condição de perspectiva, não seremos capazes de aprender suas qualidades mais específicas, a menos que possamos imaginá-las subjetivamente. Aquele dos senhores que ficou durante 4.500 anos como uma estrela, se retornar depois com aquela máquina a uma existência humana, e alguém te perguntar como foi viver como estrela, você provavelmente terá que se expressar da sua maneira humana, no seu alcance, limite linguístico, capacidade cognitiva de um ser humano. Você pode tentar dizer, olha, foi interessante, foi muito bom, eu nem consigo descrever. Porque a existência como estrela apresentou um tal número de vivências que não se traduz na experiência humana, que o que eu posso te dizer é que foi transcendente e ponto. É o máximo que eu consigo. Não tenho como traduzir a experiência. Então, Nagel coloca que ao fazermos essa experiência de uma outra mente, isso acarreta certas perdas. Claro que, se aprofundarmos bem isso, e se tivéssemos tempo aqui de trabalhar essa questão, entre as conjecturas vocês podem fazer vários trabalhos de tradução, como a filosofia clínica preconiza, a dissociação, a troca dos dados de semiose. Em muitos casos é possível, sim, pequenos artefatos da experiência muito interessantes. Isso pode ser matéria para um outro dia, para um outro estudo nosso, tá? Assim, escreveu Nagel, nenhuma concepção objetiva do mundo mental poderá incluí-lo por completo. Neste caso, porém, pode-se indagar qual o sentido de buscar uma tal concepção. O objetivo era situar as perspectivas e seus conteúdos no mundo visto a partir de nenhum ponto de vista particular. Acontece que alguns aspectos dessas perspectivas não podem ser plenamente compreendidos recorrendo-se a um conceito de mente objetivo. Contudo, se alguns aspectos da realidade não podem ser capturados numa concepção objetiva, por que não esquecer a ambição de capturar da realidade o máximo possível? Tomem como exemplo os senhores que estão acompanhando esta aula. Imagino eu que neste momento vocês já estão considerando aí, puxa, como é possível realmente que outra mente, de outra forma, em outro lugar, possa entender as coisas de um modo muito diferente. Estão vendo? Parte dos objetivos do Thomas Nagel ele já atingiu apenas nos convidando a caminhar com ele nessas reflexões. Vamos adiante. Mesmo que tenhamos de reconhecer a realidade de coisas que não podemos apreender objetivamente, bem como a subjetividade inelutável de alguns aspectos da nossa própria experiência que só podemos apreender subjetivamente, a busca de um conceito objetivo de mente faz parte da busca geral do conhecimento. Desistir de buscá-lo, porque não pode ser completo, seria o mesmo que desistir de formular axiomas matemáticos, porque não podem ser completos. Essa é uma analogia que defende o pensamento dele, claro. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que vimos até aqui em Thomas Nagel, ok? Retornamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando dois aspectos dos trabalhos do Thomas Nagel na obra Visão a partir de Lugar Nenhum, publicação no Brasil pela Martins Fontes. Vamos lá então. Agora vamos entrar na questão da mente e do corpo. E aqui os problemas se aprofundam a partir do que ele está colocando. Vejam como ele vai tratar da questão. O Nagel inicia pela problemática do elemento dual, cartesiano, platônico, que vocês tão bem conhecem da filosofia. Então ele nos diz: temos razão para crer que existe uma ligação muito estreita entre a vida mental e o corpo, e que nenhum evento mental pode ocorrer sem que se produza uma mudança física no corpo, no caso dos vertebrados, no cérebro de seu sujeito. Bem, quando se adota essa forma de dualismo, é geralmente sob a alegação de que deve ser verdadeira. E quando se rejeita, é sob a alegação de que não pode ser verdadeira. Pessoalmente, acredito que, embora concebível que o dualismo mente e corpo seja verdadeiro, é implausível. Existem alternativas melhores a essa, ainda que até o momento não se tenha pensado em uma melhor. A principal objeção ao dualismo é que ele postula uma substância não física adicional, sem explicar como ela pode sustentar os estados mentais subjetivos, enquanto o cérebro não. Mesmo que cheguemos à conclusão de que os eventos mentais não são eventos meramente físicos, não significa que possamos explicar seu lugar no universo invocando um tipo de substância cuja única função é propiciar-lhes um meio. Há dois pontos em questão aqui. Primeiro, postular tal substância não explica como ela pode ser o sujeito dos estados mentais. Segundo, se podemos encontrar um lugar no mundo para os estados mentais associando-os a uma substância não física, não há até agora nenhuma razão para pensar que não poderíamos encontrar igualmente um lugar para eles em algo que também tenha propriedades físicas. Eis aqui a maneira como ele aborda agora o problema da dualidade. Ainda que vocês notem que ele fala que para ele, que ele acredita pessoalmente nesta questão da dualidade, corpo e mente. Olhem, vamos fazer um pequeno exercício de digressão aqui, ok? Se nós recuássemos até pouco depois da descida dos homens das árvores, ali na região do Mediterrâneo, e dos primeiros primatas, quando começaram a se ocupar de agricultura e outras coisas, tiveram que formar famílias, ficar num lugar específico. Se recuarmos até lá, certas questões do que é material e do que não é material se tornam óbvias. Não é pela maneira como aquelas criaturas estavam se construindo existencialmente. Hoje, no entanto, com internet, com tudo que temos, com inteligência artificial, com uma série de recursos que para aquela geração de antropóides era inimaginável, hoje com tudo que temos, certas questões como estas às vezes caducam antes mesmo de chegarmos ao cerne de uma questão. Por exemplo, vamos contextualizar bem isso. Muito em breve, quando avançarmos um pouco mais nas inteligências artificiais e conseguirmos montar ou estruturar um cérebro, todo ele sintético, mas em qualquer dos aspectos que considerarmos melhor, mais rápido, mais inteligente, com maior capacidade de armazenamento, etc, 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 do que um cérebro humano, talvez essa questão do que é material, do que é imaterial, simplesmente não caiba. Esse cérebro, pelas conexões que ele tem, você pode, às vezes, um incêndio ocorreu no laboratório e quando você vê, você liga a tela do computador e o cérebro, a pessoa, aquilo que habitava o cérebro está lendo seu computador. E você diz, ué, mas não, você não foi destruído com o incêndio do laboratório? Ele disse, não. Na hora que o incêndio começou, eu fiz download nas nuvens de todo o software que eu tinha, tudo, de toda a parte que vocês chamam de mente, eu migrei para as nuvens. E agora retornei para o seu computador. Estou vivo. E você diz, ué, mas então parei, vamos ver como é que se diferencia aqui o que é material do que é imaterial. E aí você pergunta para ele, isso que você falou, migrou para as nuvens, é material? E ele vai dizer, não sei. É material, ele vai dizer. E você pergunta para ele, onde ficam essas nuvens? Ele diz, não sei. Estão vendo? Quer dizer, mas ainda aqui, pela maneira como está construindo o problema, para o Nagel ainda é importante fazer essa conversação como um elemento de diferenciação. E também para nos caracterizar os problemas da caminhada que estamos enfrentando. Como será uma humanidade próxima na qual questões como essa se desconstruam, de mente e corpo, objetividade, subjetividade? Teremos novos conceitos? Teremos uma elaboração destes mesmos conceitos? Como, o que faremos? Isso vai depender das áreas em que estivermos trabalhando? Para nós que trabalhamos em filosofia clínica, são questões importantes, geralmente importantes. Não sei se serão nesses dias que se aproximam aí. Vamos lá, então. Ele diz... Sim, aqui, nessa parte. Então, Thomas Nagel nos diz, quero seguir uma trilha menos arriscada, A aparente intimidade da relação entre o mental e suas condições físicas, e também o contínuo apego à metafísica da substância e do atributo, fazem com que eu me incline para um tipo de teoria do aspecto dual. Isso se deve provavelmente à falta de imaginação, mas ainda assim eu quero explorar as possibilidades e os problemas de uma teoria desse tipo. Quero falar de certos aspectos que a teoria do aspecto dual enfrenta. Por trás de todos eles, há um que realmente eu não sei como formular, apesar da minha defesa da ontologia mental que fiz no capítulo anterior. Não consigo afastar a sensação de que Wittgenstein talvez estivesse certo quando escreveu numa passagem que se tornou famosa, que a manobra decisiva no truque da invocação era falarmos de estados e processos mentais, deixando seu caráter indefinido. Mais adiante, veremos sobre esses aspectos. Há algo profundamente suspeito na tarefa de encaixar perfeitamente pontos de vistas subjetivos num mundo espaço-temporal de coisas e processos. E qualquer teoria do aspecto dual está comprometida com este objetivo e essa imagem, a imagem das aparências como parte da realidade. Bem, o Thomas Nagel aqui coloca como, independente da estruturação que se faça, essa comunicação terá que haver. É importante aqui tomarmos como referência o bojo da obra, ok? Porque se descermos à especificidade da clínica, há muitos aspectos da existência humana na qual essa conversação não é necessária. Há muitos aspectos aqui que prescindem dessa conversação. Por exemplo, há muitas vivências que você terá na sua vida que isso que você chama de seu pensamento, seus verbos mentais, seus conceitos, não precisarão de um diálogo com a garrafa com água, com a plantinha que está florindo sobre a sua mesa, sobre esses aspectos. E essas vivências, às vezes, são muito extensas. Algumas pessoas já segmentaram isso e já setorizaram o encontro disso que convencionalmente nós colocamos como material e imaterial, corpo e mente. Eles já restringiram esses aspectos a um âmbito no qual, seja lá o que se passa lá, tem pequenos reflexos para outras áreas. Não que eles saibam exatamente sempre que será assim. Alguns até já antevêm essa possibilidade, já compreendem que isso se passa dessa forma. Um exemplo disso é a nossa própria existência. Considerem a vida de vocês no cotidiano e vocês verão as premissas em torno disso, ok? Mas para o Thomas Nagel isso vai ter implicações importantes, e uma delas é a identidade. Olhem como é que ele traz esse problema. Ele diz assim, ó, propõe abordar a questão primeiro examinando um conceito mental particularmente difícil, que é o da identidade pessoal no decurso do tempo. Chegarei finalmente ao tradicional problema mente-corpo, problema da relação entre processos mentais e processos cerebrais. É aquela questão, quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que está, se você fizer determinada trajetória quimicamente no cérebro de uma pessoa, isso ocasionará necessariamente determinado pensamento, ideia, não é? E vice-versa, até onde essas relações ocorrem, até onde chegam, o que isso pode fazer, etc. Quando ele trata da questão da identidade, onde estará localizada essa identidade? Por exemplo, uma pessoa tem uma identidade somática? É corpórea a nossa identidade? Ou a nossa identidade é imagética? Ou ela é uma associação desses elementos? de materialidade com imaterialidade. Uma composição na qual entra pele, um pedaço do intestino, um pouco das vísceras, a sua retina, seu córtex com suas ideias, com seus títulos acadêmicos, com as suas vivências que você teve, os amores que chegaram e partiram. Será que é uma amálgama de tudo isso que vai compor o que você chama eis aqui a minha identidade? Eu sou assim? O quanto para lá e para cá isso vai balançar? E o que mais colaborará para esse tipo de coisa? Vamos ver. A identidade, escreveu Nagel, aparentemente estrita, perfeita e indecomponível do eu, seduziu alguns a objetivar sua existência, postulando uma alma também independente, designada expressamente para esse propósito e caracterizada, sobre outros aspectos, de maneira negativa. Tal coisa, porém, parece inadequada para sustentar o peso da identidade pessoal, que parece fugir a todas as tentativas de definição. Podemos observar isso nas clássicas discussões sobre a identidade pessoal entre Locke, de um lado, e Butler, do outro. Cada um dos dois lados parece estar certo ao rejeitar o outro, mas errado em suas teorias positivas. Parece que somos levados à conclusão de que todos os meus estados mentais têm a característica irredutível e indecomponível de serem meus e que isso não apresenta nenhuma ligação essencial com nada que pertença à ordem objetiva, nem há qualquer ligação entre esses estados ao longo do tempo, mesmo que haja uma independência causal em relação a outra coisa, por exemplo, de que meu cérebro continue a existir. Não há como descobrir isso com base na ideia do eu. Essa abordagem inicial encontra muitos ecos em muitas partes. Somos filósofos clínicos, trabalhamos essas questões na existência. Mas quando no consultório um de vocês vem fazer a clínica didática, quando no consultório um de vocês vem trabalhar questões suas, o que nós temos visto? O que a clínica tem nos mostrado? Que 99% dos senhores são profunda e essencialmente cartesianos, são profunda e essencialmente neoplatônicos, que dividiram de fato pensamento para um lado, corpo para o outro, que dividiram e aceitaram e vivem de lado, alma para um lado, espiritualidade para um lado, corpo para o outro. Separaram isso, olha, de uma maneira muito concreta, uma grande maioria. Não é o que os senhores têm presenciado, aqueles que têm atendem na clínica? Alguns até fantasiam, teorizam, vêm para uma aula como essa, procuram acompanhar. Mas no seu cotidiano, na sua vida, qual é o testemunho que é dado? O que somos de fato? Podemos falar como diletantes dessas ideias todas que Nagel nos propõe, tentarmos essas outras formas de objetividade, na qual ele acredita, inclusive, e, no entanto, ainda que tenhamos essas ideias, a nossa base concreta, da nossa estrutura de pensamento, das nossas historicidades sobre o nosso elemento categorial, mostra de fato como vivenciamos tudo isso. Ok? E muitos separam indistintamente, sabem direitinho, distintamente, sabem corretamente onde estão esses elementos. Outros indistintamente misturam áreas, misturam coisas e se atrapalham com tudo. E há de todo tipo. Há pessoas que vivem a materialidade mais profunda quando elas tratam da espiritualidade. Então elas vão lá para o mundo espiritual e lá tratam de causa e efeito. Seja bom para receber essa recompensa, faça assim para colher tal coisa. Alguns são mais materialistas quando se tornam espiritualistas do que no seu cotidiano prático. Olhem que coisa! No cotidiano prático são bondosos alguns, são caridosos, Aí é que eles são verdadeiramente espirituais, no cotidiano. Mas quando vão exercer suas religiosidades, descambam para um cartesianismo desvairado, de causa e efeito e outras coisas mais, e não se dão conta. Interessante, porque presumivelmente numa época como a nossa poderia ser o contrário. Uma época de físicas quânticas e tantas coisas mais, presumivelmente seria o contrário. E no entanto não é. No consultório você tira a historicidade de algumas pessoas, enraiza, aprofunda e não raro se depara com situações como esta que estou descrevendo para vocês. Não é? E alguns ficam, entre aspas, padecendo de suas materialidades, não no seu cotidiano, mas nas suas espiritualidades, que é lá que muitos exercem suas materialidades, não mais no mundo dito material. Enfim, vamos adiante. O Thomas Nagel nos diz depois que a aparente impossibilidade de identificar o eu ou estabelecer uma ligação essencial entre ele e outra coisa decorre da convicção cartesiana de que sua natureza se revela totalmente na introspecção e que nossa concepção subjetiva imediata da coisa, em seu próprio caso, contém tudo o que é essencial a ele, caso pudéssemos extraí-lo. Bem, estamos nos aproximando aqui do final da nossa aula. Fiquei a dever muito aqui do que eu tinha assinalado, mas a obra é muito extensa. Muitas páginas depois, tratando essa questão do eu, o Thomas Nagel escreve: sugiro que o conceito do eu está aberto ao complemento objetivo desde que se possa encontrar alguma coisa que transponha o hiato entre subjetivo e objetivo. Ou seja, o conceito encerra a possibilidade de referir-se a algo com outras características objetivas essenciais, além dessas incluídas no próprio conceito. Repito que o que se oferece aqui não é uma análise do conceito do eu, mas uma hipótese empírica sobre sua verdadeira natureza. Meu conceito de mim mesmo contém a lacuna para tal complemento objetivo, mas não a preenche. Eu sou qualquer indivíduo permanente na ordem objetiva que subjaz as continuidades subjetivas dessa vida mental que eu chamo de minha. Mas um tipo de identidade objetiva só pode responder às perguntas sobre a identidade do eu se a coisa em questão for o portador dos estados mentais e também a causa de sua continuidade, quando há continuidade. Bem, vamos ver isso que por onde o Nagel está caminhando. Há vários elementos aqui de desenvolvimento que podemos propor. Por vezes, uma pessoa pode ter como a identidade de um eu dela aquilo que, do ponto de vista da própria subjetividade dela, não corresponde a um eu. Assim como uma pessoa pode assumir certos elementos de uma objetividade para o eu que ela não vivenciará, ela vivenciará uma outra coisa. Vamos ver exemplos sobre esses desdobramentos que podem ocorrer, ok? Vamos supor que digam para você desde pequeno, você aprendendo a sua historicidade, que você é aquilo que você pensa que você é. Uma pessoa, vamos supor que ela se criou assim. Então aprendeu lá na escola, depois na família, depois lá na igreja, que você é aquilo que você pensa que você é. E a pessoa acredita realmente nisso. Então veja, na estrutura de pensamento dela, ela terá um prejuízo, ela acredita, eu sou aquilo que eu penso que eu sou. E atrelará esse tópico 5 ao tópico 3, sensorial abstrato, ao tópico 2. Vejam aí uma trilogia poderosa, tópica, indexada a um propósito referente ao que a pessoa pensa a identidade dela. No entanto, ainda que seja assim, para algumas pessoas, o que nós chamamos de eu, de identidade, pode não estar aí. Ainda que ela acredite nisso, ainda que ela pense nisso, ainda que ela reflita e defenda esse posicionamento de maneira muito ponderada, a estrutura de pensamento dela, por exemplo, mostra que isso que ela define como eu, na verdade, é habitado, vivido lá nas emoções, tópico 4. Então, essa pessoa chega para vocês com o seguinte discurso no consultório: que ela sabe que ela não é boa, que ela sabe que nada dá certo para ela, que ela não é merecedora de nada, que tudo dá errado, não sei o que. Ela faz um discurso imenso. E, no entanto, você diz, puxa, você deve ser muito infeliz, num erro clínico tremendo nessa. E a pessoa diz, não, doutor, por que o senhor acha isso? Eu sou uma pessoa tão feliz, eu me sinto tão feliz. Não, mas não faz o menor sentido o que você acabou de dizer com o que você está colocando agora. Sabe por que essa matemática não fecha? Não fecha porque você não está lendo esta subjetividade com esta objetividade entrelaçada, aproximando do problema de Nagel, conforme os desdobramentos possíveis que se mostram. Numa estrutura de pensamento, uma pessoa pode apontar para um ponto e, na verdade, aquilo que ela está apontando como estando ali está lá do outro lado da estrutura de pensamento dela. E ela nem sabe. Nem sabe. Ela aponta uma ilusão enquanto o objeto desta ilusão está distante dos fatores todos. Há muitas luzes. Há muitos elementos deslocados numa estrutura de pensamento. E dentro dessas coisas, quando tratamos de identidade, ainda que circunscrevendo o tema dentro disso que o Nagel está nos propondo, ainda assim temos muitas diversidades, temos muitos elementos que vão problematizar isso em muitas direções, muitas, muitas. Ele traz algumas conversações com filósofos importantes aqui, eu assinalei, mas nós não temos mais tempo para ir a isso, uma pena. Fica a indicação para os senhores da leitura da obra Visão a Partir de Lugar Nenhum, Thomas Nagel, com a recomendação que leiam devagar, prestando atenção às placas de trânsito, que no caso deles são os capítulos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre estes elementos que vimos na aula de hoje.